Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, nesses últimos dias, dois argentinos estiveram na mídia brasileira. Eu não falo do Messi, não falo de jogador de futebol. O primeiro, obviamente, foi o Papa Francisco, que através de sua peregrinação pelas ruas e até mais de uma cidade do Brasil, deixou sua mensagem de simplicidade e sua mensagem de posições muito nítidas. Sobretudo, eu cito, sobre a necessidade de humanizar a economia. Um outro argentino também, menos conhecido do que o Papa, obviamente, também ficou na mídia esses dias por seu discurso, também implicitamente sobre a necessidade de humanizar a economia no Brasil. Esse outro argentino chama-se Jorge Cediak. O senhor Jorge Cediak, ele é o embaixador das Nações Unidas no Brasil. Ele é o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E nesses últimos dias ele teve em grande destaque por apresentar cálculo do IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Eu fico feliz de estar aqui falando da fala do senhor Jorge Cediak, porque, embora suspeito, porque eu há muitos anos tenho envolvimento com o cálculo do IDH, em um dos anos participei diretamente com o trabalho meu, e nesses últimos dois anos eu sou membro do Comitê de Assessoria das Nações Unidas, do PNUD, para o cálculo do IDH. Nós nos reunimos uma vez por ano para definir os rumos, como esses indicadores são calculados. Somos 15 pessoas. Eu sou, então, suspeito. Mas eu considero que não exagero quando digo que a maior contribuição da economia no século XX, que mereceria um prêmio Nobel se houvesse da economia relacionada ao humanismo, seria o IDH. Seria o estabelecimento desse IDH, que se deve sobretudo a duas pessoas, a um paquistanês Mahmud Ul Haq e a um indiano Amartya Sen. Foram eles dois que lá atrás, no começo dos anos 70, perceberam e alertaram de que o produto interno bruto não é um indicador correto para definir se um país está ou não bem. Foram eles que definiram que o PIB, produto interno bruto, mede a riqueza puramente material e que essa riqueza material não se espalha como se imaginava, ao ponto de trazer a riqueza da saúde, a riqueza da educação, a riqueza de maior anos de vida na sociedade para cada habitante. Foram eles. E eles deram um passo adiante. Não ficaram só no alerta filosófico. Eles foram ao nível da criação de um instrumento que permitisse, ao lado do PIB, que fala na riqueza material, econômica de renda, se calculasse um índice do desenvolvimento humano, do bem-estar da sociedade. De lá para cá, muitos outros indicadores vêm sendo trabalhados, criados, inventados, mas nenhum substituiu o IDH, que atualmente é coordenado por um paquistanês também, chamado Khalid Malik. O senhor Khalid Malik, o economista, ele carrega isso com um amor profundo de quem faz um trabalho de missionário. O missionário de alertar, senador Mozzarino, como é que os países estão, não apenas de acordo com a renda, mas de acordo com o número de anos de esperança de vida, de acordo com o nível de educação, de acordo com a situação na saúde, levando em conta também a renda. Por isso, o Jorge Cediak ficou esses dias na mídia, segundo argentino da semana, mostrando quais foram os resultados para o Brasil do último cálculo. Eu acho que vale a pena a gente analisar um pouco o que aconteceu nesses últimos 10 anos, comparando-se o IDH dos municípios de 10 anos atrás e de hoje. Não há dúvida de que houve uma melhoria no Brasil. Houve uma melhoria de todos os municípios que deram um salto no indicador de desenvolvimento humano para melhor. Nós podemos dizer que havia antes, por exemplo, uma imensa desigualdade entre os municípios. Essa desigualdade continua alta, mas diminuiu. A desigualdade do indicador de desenvolvimento humano entre os municípios mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos era assim, ficou assim. Ainda é grande, mas diminuiu. Eu quero repetir que isso significa que a desigualdade no número de anos que se espera viver diminuiu. No grau da saúde, melhorou. No número de crianças frequentando a escola, diminuiu também a desigualdade. Em 1991, cerca de 85,8% das cidades registravam um índice classificado como muito baixo. Em 2010, que é o resultado apresentado agora, esta proporção passou para 0,65%. Ou seja, 0,6% apenas tem um indicador que se pode dizer muito baixo. A longevidade dos brasileiros, segundo o IDH, apresenta nível considerado muito alto, 0,816. No quesito da renda, os municípios, na média, registram 0,739, que é considerado não muito alto, mas alto. A área com maior avanço nesses 10 anos foi a educação, mas é a pior situação. Isso eu venho insistindo muito aqui, senador Mazzarrido. Quando a gente compara um ano com o outro, o Brasil melhorou. Quando a gente compara esse ano com o que a gente gostaria que fosse, o Brasil não melhorou. Quando a gente compara esse ano com os outros países do mundo, o Brasil não melhorou. E nós não podemos ficar comparando o Brasil de antes com o Brasil de hoje. É preciso comparar o Brasil de hoje com o Brasil que a gente deseja. E estamos muito longe disso. Sabe por quê, senador Figueiredo? Porque, embora a gente melhore assim a educação, as necessidades educacionais, elas aumentam assim. Então, a brecha da necessidade de educação está aumentando no Brasil, não está diminuindo. Mesmo que a gente esteja melhorando, a desigualdade está aumentando. É como se uma pessoa tivesse cada vez mais comida, mas cada vez o estômago fosse muito maior. O estômago cresceria maior do que a quantidade de comida cresce. Então, a fome aumenta. A fome por educação hoje é muito maior do que a fome alguns anos atrás. Porque antes não era necessária tanta educação para se ter um bom emprego, para se produzir. Um escravo, quando chegava ao Brasil, ele só precisava ter o braço forte, nada mais. Você dava uma enxada, ele começava a trabalhar sem nunca ter visto uma enxada. Já na indústria, precisa de habilidade manual. Nós precisamos dos cursos para formar operários. Com as máquinas inteligentes de hoje, com os computadores, não basta mais habilidade manual. Precisa ter conhecimento para falar do cérebro para os dedos falarem com as máquinas. Eu cito, e provavelmente estou repetindo aqui, um encontro que tive numa pequena cidade de Alagoas, chamada Maragogi, uma praia, em que eu estava no restaurante, chegaram dois senhores, trazidos pelo proprietário do restaurante, e disseram que queriam apresentá-los, porque eles eram, senador Mazzarrido, investidores estrangeiros, que iam investir em Alagoas. Sentaram na mesa e eles disseram, íamos, não vamos mais investir, porque não encontramos mão de obra qualificada no estado de Alagoas. Todo mundo sabe disso. O que foi surpresa para mim é quando eu perguntei qual era o ramo deles, e eles disseram, criação de cavalos. E eu fiz até uma pergunta que não devia ter feito. Qual é o grau de qualificação dos vaqueiros de vocês? E ele me deu uma resposta que eu devia ter previsto. Disse, nós não temos vaqueiros. Nossos cavalos custam 2 milhões, 3 milhões de reais. Nós só deixamos chegar perto deles para cuidar deles direitinho, veterinários. E nós queremos veterinários que sejam capazes de ler a bula do remédio. E não só em português. Porque os remédios são importados. e nós não conseguimos 10 veterinários para trabalhar conosco. Talvez um, dois conseguisse. Desistiram. Veja bem, eles queriam montar um ARAS e não encontraram mão de obra qualificada. Imagine se fosse para colocar uma empresa de criação de software. Então, a brecha está aumentando. E é isso que o IDH mostra. Nós estamos melhorando, mas não estamos melhorando suficientemente. É interessante também lembrar que a melhora que nós tivemos nesses últimos 10 anos foi menor do que nos 10 anos anteriores. Porque nos 10 anos anteriores, 91 a 2000, o Brasil estava tão ruim, que não foi tão difícil melhorar um pouco, sobretudo na renda, graças ao Plano Real. De 2000 para 2010, nós melhoramos, sim, graças à Bolsa Família, graças ao aumento do salário mínimo real, que realmente foi concedido no governo Lula, de tal maneira que a evolução foi de 18%. A média do IDH em 2000 a 2010, e tinha sido 24,4% entre 91 e 2000. Mas o que puxou para baixo foi a educação. Embora, veja bem, embora a educação tenha sido o que melhorou mais, ainda continua sendo pior. E é preciso dizer aqui, o IDH não mede a qualidade da educação. Nós não descobrimos ainda como colocar o casamento, e a gente conversa isso nas reuniões dos nossos, do painel lá dos 15, como casar o PISA, que é um indicador calculado na Europa da qualidade educacional, com o IDH, para reter um índice que leve em conta também a qualidade. O que melhorou no Brasil, e eu me orgulho de dizer que acho que colaborei com isso, graças à criação da Bolsa Escola no Distrito Federal, ampliada, levada para o Brasil em 4 milhões de famílias por Fernando Henrique, por Lula em 12 milhões, e depois com a presidenta Dilma, que chegou a 15 milhões de famílias, eu me orgulho de dizer que nós ajudamos a melhorar o índice de crianças na escola, que é o que mede o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Porque, mesmo sendo a área que mais avançou, também é a que puxa a nota global dos municípios para baixo. O desempenho do país na educação ficou na faixa de desenvolvimento médio, enquanto a renda e a longevidade receberam, respectivamente, as qualificações alta e muito alta. Veja, no aumento da esperança de vida, chegamos ao nível dos países muito alto, embora lá embaixo dos muito altos. No da renda, chegamos ao alto, embora lá embaixo. Aliás, nem tão lá embaixo. Agora, no que se refere à educação, nós não chegamos a alta, nós estamos em médio. Nós estamos, então, classificados com uma imensa quantidade de países subdesenvolvidos. Nós estamos no bloco dos subdesenvolvidos, dos atrasados. O que vale a pena a gente dizer é que o IDHM utiliza apenas indicadores que aferem os anos de estudo, frequência e os anos de estudos, sem levar em conta a qualidade do ensino ministrado. Se a avaliação considerasse também o resultado dos exames que medem a qualidade, por exemplo, de português e matemática, o índice ficaria muito feio. Eu não estou falando de física, eu não estou falando de química, eu estou falando de noções de português e de matemática. É o que se chama o analfabetismo funcional que caracteriza o Brasil. Não se dá também uma nota específica, e eu defendo que se dê, senador Mazzarido, ao índice de analfabetismo pleno, que são 12 milhões no Brasil. Se a gente colocasse isso separado, porque ele entra indiretamente na medida em que se conta o número de anos de escola. Os analfabetos tiveram zero. Mas eu acho que analfabetismo tem que ser visto do ponto de vista dos direitos humanos. Você não ser capaz de entender letras é como se não tivesse remédio. A longevidade biológica não mede plenamente a uma pessoa, sua inserção na sociedade, se não vier acompanhado também do tamanho da sua capacidade de ler o mundo. Um analfabeto que vive 90 anos, de fato, ele viveu menos plenamente do que um que tem educação plena. Além de que, a gente sabe que a longevidade depende da sua educação. Uma pessoa analfabeta pode até ver muito, mas na média não vive tanto. Basta ver os acidentes de trabalho nas construções. Grande parte deles é porque o trabalhador não soube ler. Cuidado, abismo na frente. Tem muito isso. Grande parte dos que são mordidos por cachorro é porque não souberam ler. Atenção, cachorro bravo. Tem gente que morre de intoxicação porque não soube ler o que era a comida. Nem falar do remédio, porque aí nenhum de nós entende direito. Então, a qualidade não é medida. Para ter uma ideia, mesmo melhorando, menos da metade dos jovens conclui o ensino médio. Apenas 41% dos adultos entre 18 e 20 anos terminaram essa fase de estudo. Melhoramos, porque 20 anos atrás, essa percentagem era ainda mais baixa. Mas não vamos nos contentar com essa melhora que nos deixa numa posição ridícula. Menos da metade termina o ensino médio. Esta alta evasão implica que poucos terão chance de chegar à universidade. Algo grave para um país que precisa de mão de obra qualificada para sustentar seu crescimento. E aí vamos ver mais um ponto que mostra que o IDH ainda não consegue atingir bem olhar no longo prazo. A renda nossa já faz parte da alta, mas se nós não tivermos um processo de educação, em breve nós estaremos mais abaixo do que estamos hoje. Porque a educação é fundamental daqui para frente para produzir riqueza. Antes, o que produzia riqueza era a terra. A terra fértil ou com ouro dava riqueza. Depois passou a ser ter recursos naturais para a indústria com mão de obra qualificada. Agora, o principal recurso não é mais a terra, o principal recurso é a inteligência do povo. E a inteligência é produto direto, obviamente, da educação. Está na qualidade da educação o principal problema das nossas cidades. As que atingiram o IDHM muito alto, o superior a 0,799, 30% das cidades é porque... 30% da cidade tiveram nota inferior a 0,5, ou seja, muito baixo em educação. Apenas 5, eu repito, 5, somos 5.565, apenas 5 atingiram o índice muito alto. E quando a gente diz muito alto, o 0,799 não é ainda o índice dos países mais desenvolvidos. É alto porque não é aqui embaixo, aqui, mas é o alto aqui. Não é o alto aqui. 5, apenas 5 cidades. Um município no Pará, Melgaço, tem a pior nota geral e é também a pior no segmento educacional. E não é por acaso. Tem menos de 60% de suas crianças em idade de 5 e 6 anos na escola. Veja bem, entre 5 e 6 anos. Aquelas que têm a Bolsa Família e que nós estamos pagando sem cumprir o requisito fundamental da frequência às aulas. As diferenças regionais mostram que o Brasil ainda está muito atrás quando a gente fala em desigualdade regional na educação. Mais de 30% das cidades brasileiras têm nota muito baixa no quesito da educação. Muito baixa, Sandra Bozzelli, significa lá embaixo. Significa nos comparar com países muito pobres. Podemos estar até um pouquinho acima no grupo dos piores, mas estamos entre o grupo dos piores. A maioria delas está no norte e nordeste. Nessa parte do Brasil, nessa região, mais de 60% dos municípios não ultrapassaram o nível baixo, ou seja, ficaram no muito baixo. Eu vou repetir, 90% dos municípios do Norte e Nordeste não ultrapassaram o nível baixo, que é 0,599. No Sul e no Sudeste, mais da metade das cidades tem um índice educacional no nível médio. mesmo no sul e no sudeste. No centro-oeste está numa faixa, posição intermediária. 90% das cidades estão na faixa médio ou baixo. Por isso, senador, eu fiz questão de vir aqui. Eu fiz questão de vir aqui, primeiro, para enaltecer a existência desse índice. É fundamental. O mundo é outro depois que descobriu esse índice. É interessante, nós que estamos envolvidos com eles, como sabemos, a quantidade de reação que chega lá na sede em Nova York, que calcula isso, de todos os países descontentes com os índices, inclusive o Brasil no ano passado. Alertou. Não é à toa que o Jorge Sediak foi notícia nessa semana, porque o país recebe isso no mundo inteiro, cada país assustado. Os presidentes ficam assustados na véspera da divulgação do IDH de seus países, porque ele sabe que o povo percebe, cobra. E no Brasil a gente costumava dizer que era a sexta potência econômica e esquecia de dizer que somos das últimas potências, entre aspas, sociais e especialmente educacionais. O IDH nos desperta. Então eu fiz questão de vir enaltecer a existência desse indicador que as Nações Unidas, através de seu órgão PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, estima. E que eu tenho orgulho de fazer parte do grupo de assessores internacionalmente deles. Mas a segunda coisa é apelar para que nós possamos pegar agora o outro argentino, não o Jorge Sediak, mas o Papa Francisco, e trazer de volta para o Brasil, nem de trazer de volta, fazer baixar no Brasil, porque nunca tivemos, o sentimento de uma economia eficiente e também humanista. A eficiência só vem da educação e o humanismo só vem da educação igual. Não é possível se considerar a educação boa, educação que na média até possa ser boa, mas desigual entre os entes, seja os seres humanos, seja os municípios, seja os estados. E eu concluo dizendo que, a meu ver, e o senhor falou aqui, senador Figueiredo, o senhor é um dos defensores disso, e o senador Mozarido faz parte da nossa frente, eu não vejo outra saída para tentar unificar o IDH dos municípios, a não ser pela federalização da educação. Como é que a gente vai querer que um município pobre, pequeno, como Melgaço, no Pará, tenha o mesmo índice de Brasília, que foi o melhor? E não nos esqueçamos. Em Brasília, quem paga o salário dos professores é a União. E eu quero lutar para que continue assim. Mas representando Brasília, eu me sinto na obrigação de dizer que eu quero que os outros municípios tenham o mesmo privilégio. Eu não vejo por que lutar por um privilégio para o meu município, para a minha cidade, para o meu estado. Eu quero que os outros também tenham, para que deixe ser privilégio e vire direito. Não tem como ter uma educação que se espalhe em condições de igualdade, deixando nos ombros dos pobres dos prefeitos pagar os salários dos professores. Eles são obrigados a pagar salários miseráveis. Há municípios, sim, que poderiam pagar mais e não pagam. Mas muitos gostariam de pagar mais e não tem como. Só fazendo a federalização, só a União assumindo a educação, é que a gente vai poder ter uma educação de qualidade e qualidade igual. E só fazendo isso é que a gente vai poder se orgulhar, e eu espero que não daqui a muito tempo, que o nosso IDH seja compatível com os melhores do mundo e que dentro do Brasil eles sejam bem próximos uns dos outros, sem a desigualdade que nós temos antes. Que nós temos antes e que nós continuamos tendo hoje, embora menorzinha na desigualdade. É isso, senhor presidente.